alongadas. Então vamos lá. Um, dois, três. Eu não sou freguês. Olá, você ouvinte do podcast Tenistas em Ação. É, você que nos acompanha pelo YouTube, você que nos acompanha pelas plataformas de áudio e podcast, pelo Spotify, sejam muito bem-vindos. Estamos começando a temporada 2024 e muito bem acompanhados. Eu sou Jeff Guimarães, falando aqui de Curitiba, no Paraná. Curitiba que está uma cidade um pouco friazinha hoje, né? 18 graus. E as minhas convidadas estão num lugar muito quente. E uma cidade muito linda, que é Maceió. Sejam muito bem-vindas, Sil Ribas e Fernanda Ribas. Tudo bem com vocês?
Tudo ótimo.
Tudo certo.
Como é que está essa cidade aí?
Tá esse calorzinho que você falou. Bem gostoso.
Calorzinho ou calorzão? Quantos graus?
Calorzão.
Calorzão, né?
Graus aqui.
Quantos?
Não, tô brincando. Acho que deve estar uma sensação de 29, 30 agora.
Ah, tá agradável. E como é que foi a semana? Muito treino, muitos jogos? Conta pra gente aí.
Voltando agora das férias, né? Então, começando a pegar o ritmo agora, que a gente estava em férias, que a gente voltando. Aí Foi uma coisa bem animada, matando saudade de todos. Estava bem legal.
Que bacana. Viajaram?
Viajamos. Nós fomos para São Paulo e voltamos um pouquinho antes de começar as aulas.
Que legal. Ah, deixa eu aproveitar esse gancho e já vou emendar uma pergunta. Tenista viaja muito. E eu vi pelas redes sociais que vocês gostam de viajar, né?
Nosso prazer é esse.
É. Vocês viajam muito para fora também ou mais aqui no Brasil?
A gente viaja para fora também. E a gente é viciado em todos os lugares que a gente vai numa academia de tênis, num torneio de tênis. A gente faz parte do programa e para algum lugar de tênis. Então, qualquer lugar é motivo para entrar numa academia de tênis. Em vários países, em São Paulo, em qualquer lugar que a gente está, dificilmente a gente não entra numa quadra de tênis.
Que legal! Ô, Sil, então, é porque é o seguinte, o público que acompanha a gente, que consome o nosso conteúdo, né, os episódios de podcast, ele é meio mesclado, né? Então, tem muito tenista, tem tenista de todos os níveis, professores, e tem os curiosos, ou pessoas que praticam outro esporte e que não praticam tênis, pelo menos não ainda, e que gostam de viajar. Então, muita gente já me perguntou, Jefferson, você conversa com esse pessoal aí, fala para eles dar dicas de viagem, né? Então, eu sempre emendo essa pergunta, e se vocês pudessem indicar, eu sei que é difícil, né? Mas se pudesse indicar um lugar bacana que você já foi, jogou e que você fala assim, ah, aqui eu voltaria.
A gente, eu acho que uma das melhores foi quando a gente foi pro torneio de Wimbledon, porque a gente era um sonho. A gente, eu falo, eu, meu filho e minha filha, né? Porque a gente é louco por viagem, louco de sempre estar viajando juntos. E aí foi muito legal. E a gente acabou indo, e na fila de espera lá de Wimbledon, né, que você não compra o ingresso antecipado, então você tem que comprar na hora, então enfrenta uma fila bem grande e é bem atrativo, é divertido também ficar na fila, você conhece, faz amizade com o pessoal do mundo inteiro, é muito organizada a fila, tem senha e tem uma atenção de todo mundo e tem algumas coisas para entreter. Até a Fernanda foi campeã lá de Wimbledon, numa brincadeira, eu falei, minha filha foi campeã de Wimbledon.
Sério?
Sério, tem um joguinho. Ela vai contar melhor, conta aí.
Não, lá na fila de Wimbledon tem algumas coisas interativas, né? E tem uma mini quadra lá de grama. E eles fizeram Volta ao Mundo. Eu não sei se em todo canto chama Volta ao Mundo. Que é aquele jogo que fica uma fila de um lado da quadra, uma fila do outro lado.
Sei.
E o primeiro de cada fila bate uma bola e corre pra fila do outro lado. Aí... eu joguei esse jogo e ganhei no final, né?
Que legal!
Ganhei uma bola autografada pelo Andy Murray, e foi bem legal.
Que massa! Tinha muita gente?
Tinha bastante gente. Eu fui pra final com um garoto, acho que de...
Nova Zelândia.
Ele tinha uns 16 anos, da Nova Zelândia.
Que massa!
Foi bem legal.
Foi o mundo inteiro, assim, uma festa bem grande, é bem legal.
Legal. E aí, que ano que foi?
É que a gente, desculpa, acertando na fila, tem um parque de tênis. E tem as quadras com grama, que você pode alugar a raquete e jogar. Aí foi uma sensação, assim, maravilhosa pra gente, porque a gente jogou tênis E o Wimbledon nas quadras de grama, né? Fora do complexo, assim, que é dentro do complexo, mas é atrás da fila. E aí foi muito gostoso, foi uma viagem, assim, inesquecível. Tanto é que a gente repetiu, a gente foi duas vezes e acha maravilhoso ir, assim, muito legal.
Só estivemos em dois torneios fora do Brasil, que foi o Miami Open, na época que ainda era Miami Open, que agora eles estão em outro lugar, né? Era a época que era a Sony Ericsson.
Ah, sim.
A gente foi uma vez, duas vezes, e a gente foi para o Wimbledon. Então, assim, não sei falar sobre os outros. Uh-huh. Mas o Wimbledon realmente é muito bom. E o preço do ingresso simples custa 25 libras. Então, é um preço muito acessível para você ter acesso às 18 quadras que não são as maiores, que é a 1, a 2 e a 3. Então, você tem acesso a 15 quadras por 25 libras. É muito bom. Porque você vê tenistas bons. Quando a gente foi, o Tsitsipas ainda não era top 10. E aí a gente conseguiu ver ele jogar. Vimos Shapovalov, o Zverev a gente viu na quadra 3, que a gente conseguiu um ingresso que eles vendem lá das quadras centrais. É mais barato, com alguém que desiste, eles vendem na porta. Tipo, não quero mais ir, quer comprar meu ingresso? Eles deixam uma fila lá pra pessoa comprar esse tipo de ingresso. E a gente conseguiu ver o Zverev jogando contra o Raonic.
Que legal!
Foi bem legal também.
O Raonic antes dele parar, né? Na fase boa dele.
Foi. É. E ele tá jogando hoje, né? Ele tá jogando hoje.
Ele tá jogando hoje.
Contra Sinner. O Sinner.
Nossa senhora, contra o Sinner, o italiano.
Tava 4-4 quando eu acabei de ver.
Que legal. Que massa.
Então isso aí indica muito, porque é um curso bom, e é bom assim nas primeiras rodadas, porque nas primeiras rodadas eles estão jogando nas quadras de fora. Então você consegue assistir assim no gradeado mesmo, assim, ó. Daí você assiste dois games, quatro, daí você vai assistir outro. A gente assistiu a Bia também jogando lá, foi bem divertido. Assisti uma dupla do Bruno Soares também, Marcelo Melo. Tava assim, a gente pega jogos maravilhosos, assim, é muito interessante, vale a pena.
Você ficou pertinho, viu? Conseguiu ver a Bia, então?
Bem pertinho.
Nossa, a Bia a gente viu bem de perto.
Viu? E é verdade mesmo que o saque dela é um canhão? É. De pertinho.
Só tiro, não só o saque.
Que legal, né?
Pra todo lado.
Que massa. Que bom ter a Bia, a Luiz Estefani aí representando bem o Brasil, né?
Muito legal. Bom.
Incrível. Muito legal. Bacana, meninas. Legal, boa dica aí, galera. Então, Wimbledon, né? Então, fique
2024. Essa dica aí. Oi? Wimbledon 2024.
2024, E bacana. Bom, a gente, eu convidei vocês aqui para a gente falar do Tênis Kids, né? Mas antes eu queria saber de vocês, acaba que sendo uma pergunta meio que clichê aqui, mas ela funciona para a gente como um catálogo, né? Porque se a gente for comparar o esporte tênis com outros esportes, futebol, por exemplo, futebol, praticamente a gente nasce sabendo, é muito fácil você começar a pegar na bola e ter os primeiros fundamentos ali, né? Sem fazer aula. Mas o tênis é um negócio muito nichado, né? Então, por isso, a gente gosta de perguntar como que a pessoa, ela foi picada pelo bichinho, né, do tênis. Como que ela chegou no esporte tênis? E no caso de vocês, como foi? Conta pra gente.
Eu vou deixar a Fê começar, porque eu comecei através dela.
Fala aí, Fê. Ah, ela então, começou primeiro?
Pois é, eu comecei primeiro. A minha mãe não me deu aula de tênis. Aqui em casa, quem começou jogando foi meu pai. Meu pai joga desde 14 anos de idade, né? Jogou, tipo, aprendeu também com os amigos e tal, batendo uma bolinha. E aí começou o vício, né? Que até hoje ele joga ainda. E aí, quando eu tinha 5 anos, ele ficou tentando primeiro colocar meu irmão, que é mais velho que eu, pra jogar. Só que meu irmão não era muito chegado na bola, assim, esporte e tal. Só gostava de natação, eu acho. E aí, ele conseguiu me convencer a jogar com 5 anos. E aí, eu comecei as minhas primeiras aulas. Coincidentemente, as minhas primeiras aulas de tênis foi onde? No futuro, muito distante, 10 anos depois, que a minha mãe abriu a academia dela, que foi a Winner. Tive um pouquinho de aula com 5, aí depois eu saí, voltei com 7, fiquei mais um pouquinho. Depois, com 8, eu engrenei e não parei mais. Continuei jogando a vida inteira.
Competindo?
É, eu joguei alguns torneizinhos e tal na época, tudo, mas era bem lazer, assim, gostava de jogar. E aí, eu tive uma professora, quando meu irmão começou a jogar, eu tinha 8 e ele tinha 12. E aí, a professora que deu aula pra gente, que hoje é minha sogra, muito louco mesmo, né? Nossa, ela era muito boa com a gente, dando aula e tal, cativou mesmo a gente pro esporte. E aí ela chamou a minha mãe pra jogar, e aí ela deu aula pra minha mãe.
Tá.
E aí foi quando a minha mãe começou no esporte, aí agora é a vez dela.
Então, eles começaram a jogar, a se empolgar, e aí eles iam pros hotéis aqui, os hotéis próximos da região, né, de Maragogi e tal, e eles ficavam nas quadras de tênis, e eu só olhando na piscina, passeando, e eu, meu Deus, né, não tô participando mais da família. Aí eu falei, ah, eu vou aprender o que é isso, né, daí eu fui lá na professora dela. Ó, Patrícia, quero saber como é isso, né? Porque eu tô excluída. Deixa eu ver como é essa brincadeira. Aí comecei a jogar tênis e gostar muito. Eu sempre gostei muito de esporte, sempre pratiquei várias coisas e tal. E gostava, mas nada com bola, assim. Era muita academia, patins, coisas mais de academia. E aí comecei a gostar, gostar, gostar. E na mesma época, nessa época eu trabalhava com moda, tal, gerenciava, supervisionava algumas lojas. E eu peguei umas vendedoras que estavam muito paradas. Eu, ah, vocês vão ficar só vendendo, vamos fazer faculdade. Aí abriu uma faculdade aqui perto da minha casa. A gente, vamos lá que eu vou levar vocês para fazer a faculdade. Quando chegou lá, eu fiquei esperando, fiquei olhando o computador. Falei, ah, educação física, eu gosto tanto de esporte. Vou fazer essa faculdade, vou tentar que eu vou fazer ela fazer, vou levar elas fazer o vestibular, vou fazer também. Aí botei lá. Quando eu vi, eu entrei em segundo lugar, né, na faculdade. Eu falei, ah, tem que fazer isso, né? Vou fazer.
Mas é
aí.
faculdade de educação física? E você já tinha feito moda?
É, eu sempre trabalhei 25 anos com moda mesmo. Trabalhei na Zump, na Fórum, supervisionei. Eu me sinto super, assim, nessa área. Eu fui bem sucedida, ganhei muitos prêmios, achava ótimo, gostava muito. Mas eu, quando eu entrei na faculdade e me envolvi com o esporte, eu comecei a ver outro lado da história. Eu falei, nossa, estou gostando muito do que eu estou fazendo. Mas a primeira ideia foi ajudar os clientes do meu marido, que ele é geriatra. Então, eu falei, ah, que legal poder trazer qualidade de vida para os idosos e tal. Eu pensei nessa área. Eu falei, ah, vou montar um centro para trabalhar os idosos, que meu marido que é médico, né? Aí, quando eu fui ver um clube que tinha aqui uma academia de tênis, eu fui, de tênis não, de academia de musculação, fui ver o espaço, eu vi as quadras de tênis abandonadas, quatro quadras de tênis.
Meu,
Aí
que
eu.
pecado.
É, nesse clube que
nesse clube,
eu
não.
tive aula com 5 anos, estava lá abandonada há muitos
Meu
anos.
Deus.
Aí, quando eu olhei, falei, nossa, mas isso aqui é abandonado, eu acho que eu vou querer isso. Daí eu fui com o meu professor, que já era outro professor. Eu, vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver se a gente consegue. Ele, ah, consegue, eu conheço o presidente daí. Eu cheguei lá e dei uma proposta, já, só quero alugar essas quadras por tanto. Ele está fechado, aceitou na hora. Assim, eu, meu Deus, agora eu vou ter que fazer um empreendimento, né? Tenda de cimento, aí eu vou fazer quadro de saibro. Eu fiz duas quadras de saibro. E comecei a fazer a faculdade, fazer curso de tênis, comecei a fazer aqueles cursos da CBT. Fui super bem recebida pelo pessoal daqui, eles iam nos cursos comigo, os outros professores. Tem o Ari de Salvador, que me ajudou muito. Eu liguei para ele assim: olha, eu vou montar uma academia, só que eu crio uma metodologia pela federação, né? Eu não sou, sei jogar direito, sou quinta classe, mas eu quero fazer o curso. Pode ir, ele. Venha, vem para cá que a gente vai te receber. E eu fui, Jeff, todo mundo sabe, primeira classe lá, e eu começando a minha carreira de tenista, mas eu enfrentei eles, fui super bem acolhida por todos, assim, muito bom. Foi o primeiro que eu fiz, foi o Kids, que era de criança, né?
Tá.
Aí, daí depois aí ele veio me dar, quando eu já montei a academia, ele veio capacitar meus professores. Aí eu, assim, né, desenvolvi isso durante 6 anos. A academia foi, graças a Deus, um sucesso, conheci muita gente legal. Fizemos amizades, assim, que a gente carrega até hoje, assim, que mora no meu coração, assim, muita gente boa. Mas depois de 6 anos, teve um complô lá com a pessoa que dizia ser amigo e acabou pegando a academia, não renovaram o contrato comigo.
Poxa vida.
É, aquelas coisas que parece que só acontece em novela. Aí eu fiquei de um dia para o outro assim, sem nada. Ele deu um mês para mim sair, eu, meu Deus, né? Mas esse clube que eu tô agora me acolheu muito. Falou, não, vem para cá, você fica dando funcional para a equipe de rendimento, não sei o quê.
E qual que é o clube? Qual que é o clube de agora?
As pessoas me ajudaram muito.
Jaraguá tem um clube.
Jaraguá.
que eu tô agora. Que eu saí do Clube Fênix e acabei no Jaraguá Tennis Club. E aí tive famílias assim, que me ajudaram muito. A Cléria, que foi uma pessoa que me deu uma força, de mães, de aluninhos que eu já dava aula. A gente vai para com você onde você for, não sei o quê, me fortaleceram. Falava, vai, vai dar certo, não sei o quê. E aí eu tive essa ajuda dessas pessoas maravilhosas, assim, que me acolheram. E aí começou a dar certo. Daí eu comecei a viajar, eu comecei a dar aula mesmo, e empreender e tal. E fiz viajão para fora, começou a ver essa metodologia Plan de Stay, que eu achei legal, daí eu fui trazendo para cá.
E você, você foi na França para ver ou não? Ou você viajou por aqui?
Por aqui, e também, assim, esse método francês eu fiz em São Paulo, no Clube Pinheiros, que eles estavam dando o Le Petit Tênis, né, que é a francesa, eu fiz. E vários aqui também que vieram, fui para Salvador. Quando a gente viaja, né, a gente vai ver todas essas academias, ver a metodologia, ver as aulas, a gente foi à Suíça, a gente ficou muito impressionado com as quadras, a qualidade das quadras, que eram lindas. Assim, a disciplina que o aluno lá tem, é bem rico da gente conhecer esses lugares que a gente foi. A gente foi até para uma ilha, na Sicília, a gente foi para Taormina numa época e foi ver uma academia bem pequenininha, assim. Mas todas você pega ensinamento, é impressionante, né? Aí comecei assim, e a Fê agora, não, depois da pandemia, eu senti uma dificuldade com as crianças, elas voltaram muito ansiosas, estavam tendo...
Sério? Gritante, assim, no geral?
No geral. Muitos problemas.
Ô, Sil, mas peraí. Peraí, só dá uma seguradinha aí. Você tá indo muito rápido.
Tá passando muito rápido, o processo.
Peraí, eu queria entender uma coisa. Você. Quando você começou a dar aula, você viu que a academia estava vazia, nessa época você já tinha concluído o curso de educação física ou você foi levando paralelo?
Quase, né? Acho que faltava...
Não, tinha concluído, porque quando eu fui montando a academia, eu estava, acho que, no segundo ano, são 4 anos, né? E aí os professores fizeram muitas provas dentro da própria academia, sabia que eu estava construindo, aí ele falou, tua prova vai ser apresentar esse trabalho para os alunos.
Então, o teu TCC?
Tipo um TCC e também, assim, finalização de provas, de trabalhos, eram muito ligados a esse empreendimento que a gente tinha feito. Para motivar, acho que as pessoas também, né, a ver que dava certo e tal. Então, até na faculdade eu tive muito apoio de professores, de basquete, de vôlei, eles ajudavam muito, achavam a ideia muito boa.
Mas, continua.
Foi assim, bem perto um do outro. Eu acabou na faculdade, já estava começando a dar aula, mas no começo eu não dava aula de tênis mesmo, eu organizava um empreendimento. Cantina, gestão, torneira, né? Só gestão da academia, já que eu era de gestão, né?
Aí você contratava professores?
Contratava professores.
Tá,
hoje entendi. Os professores são todos bem-sucedidos, assim, que quando fechou, cada um foi, a gente indicou para um lado e todo mundo se deu muito bem, assim. Eu já estava bem capacitado, assim, já tinha feito, acho que o curso A, B, C e D da CBT, já tinha vários cursos, também voltados só para o tênis.
E aí você começou a dar aula no finzinho, assim, do contrato da academia, você começou a dar aula para o Rafa.
Para o Rafa, que foi, assim, meu primeiro aluno. Ele tinha 2 anos e 8 meses, agora ele era...
2 anos e 8 meses?
Ele era muito pequenininho, agora...
A raquete era maior que ele.
Ele jogava com essa idade, você não acreditava. E eu peguei ele para brincar, assim, com a mãe dele. Ah, deixa ele ficar aqui no cantinho comigo. Na primeira aula ele ficou 40 minutos brincando. Eu, não, esse menino não é possível. Aí, a possibilidade de você começar a dar aula muito primeiro, muito pequenininho, que não era comum as pessoas há quantos anos atrás? 15 anos atrás. A dar aula para 3 anos, né? Baby tênis. E aí ele foi trazendo um amiguinho, daí a outra mãe via e colocava, daí foi crescendo. E ele sempre, até com os filmes dos que entravam, porque ele ficou sozinho um tempo e tal. E aí a gente foi crescendo com essa turminha.
E nessa época também ela dava aula de treinamento funcional para a equipe de rendimento que a gente tinha no clube. Que eu fazia parte na época dessa equipe, junto com outros meninos. E aí ela treinava a gente funcional e dava aula para o Rafa.
Só para o pequenininho.
O Rafa tem quantos anos hoje?
O Rafa foi fazer intercâmbio agora, no Canadá, deve ter 16 anos.
Que legal!
Ele jogava muito bonitinho, tem cada vídeo dele que eu não aguento. E assim, até hoje, quando ele viajou para o intercâmbio, eu mandei uma cartinha para ele lá, falando que você aproveita esse momento novo na sua vida e tal, ele mora no meu coração para sempre. É muito pouco.
Que demais! Ele foi o primeiro, então...
Foi um dos primeiros e foi comigo para o Jaraguá. Junto com a turma 3, que também foram.
E as 3 meninas.
O Peu, né? A a Denise, que foi a mãe do Pio, que me deu muita força também. E a Liz, a mãe da Liz, que foi a Liz, a Luana. Quem mais tinha três, né?
Era a Liz, a Luana, a Mari.
A Mari. Elas foram todas. E eu dou aula ainda para um da família ainda deles, um menorzinho que tem agora. E aí eles foram, aí eu comecei com essa turminha, bem pequenininha.
Duas turminhas, uma de menino e uma de menina.
É.
Que legal.
Eram quatro meninos.
Bacana. Ó, a Thelminha tá lá nos Emirados, eu nem sei exatamente onde ela tá, acho que é nos Emirados. Ela tá mandando mensagem pra vocês aqui, diretão aqui, ó. Obrigado, Thelminha, pela participação.
Ela começou lá, a Thelminha botou o neto dela lá e ficava assistindo as aulas. Aí eu, Thelma, vai jogar com o Darlan, que é uma professora que tinha. E ela entrou na quadra, ela amou, falou que era um sonho de criança, realizou um sonho. Foi uma parceirona também lá comigo. E foram uma dessas boas amizades que a gente fez lá, várias, assim, que eu guardo muito no coração, e ela foi uma delas. E depois ela foi morar do lado da academia, do prédio, do lado.
Meu Deus! A academia era o quintal da casa dela.
Foi do lado da casa dela, o quintal da casa dela ali.
Que legal. Eu entrevistei a Thelminha aqui, ela contou a história de vida dela, esse negócio do pai dela, que era muito bravo, né? Não deixava nem ela ver o treino, meu Deus. E hoje ela viaja jogando o mundo inteiro aí.
Tá realizada.
Que demais.
Representando a Lagoas pelo mundo.
Exatamente, muito legal. Mas, Sil, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: você começou no tênis, e a maioria das pessoas que começam, principalmente quando não começam criança, começam tarde, né? Eu também comecei tarde, e tinha dias que eu falava assim, meu, eu nunca vou conseguir aprender esse negócio, é difícil demais para mim. E você, além, não só, eu imagino que você enfrentou algumas dificuldades, né? E você já quis empreender, isso não te afastou, né? Pelo contrário.
Não, e foi difícil para mim, eu não nasci para o tênis, eu quis ele para mim de todo jeito. Porque eu fiz muitas aulas, eu fiz 8 anos aulas com o Luciano, um professor lá do clube, me dediquei muito assim, a tentar aprender a jogar, né? Tento até hoje, viu, Jair? Eu tento jogar, mas eu treino todo dia, eu jogo ainda sempre, jogo final de semana, eu gosto muito do que eu faço, né? E foi essa história mesmo, de tentar aprender a técnica, né? Executar a técnica, empreender nessa área. E tá, assim, montando tudo uma experiência super nova em todos os sentidos, né, que aconteceu.
Mas isso é um ponto interessante, porque eu acho que o fato dela ter começado mais tarde, quando a gente abriu a academia, o tênis era um tanto restrito aqui no estado. Não tinha muitas quadras, poucas pessoas jogavam. E aí, com alguns primeiros alunos que ela teve lá na academia, eu era adolescente na época, né? Mas estava sempre por perto. A Márcia Cruz foi uma das primeiras alunas lá da academia e ela também nunca tinha jogado tênis. E aí começou uma fama de adultos iniciantes lá na nossa academia. E aí, nossa, o que a gente tinha de aluno começando a jogar tênis era gigante. E a minha mãe era a própria pessoa que podia falar: venha, você pode. Eu tô aqui jogando e me divertindo. Você também pode jogar e se divertir.
Você era o próprio case de sucesso, né?
E é que o esporte vale, né, no final das contas. Você não precisa ser o Nadal, o Federer, a Sabalenka ou a Biada. Você tem que jogar para sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua saúde mental. E eu acho que essa vibe dela de começar tarde também abriu portas para muita gente começar o tênis.
Pô, que bacana.
Está tomando muito o Roberto Cotrinqui, o Paulo Casco. E hoje em dia eu dou aula para os filhos dele, já dei, né? Agora eles já estão casando, daqui a pouco eu estou dando para os netos, né? E eu tenho contato com o Heraldo também, que é uma pessoa que começou tarde, começou com a gente, adora jogar. Nossa, a gente tem o Henrique, a Gabi, tem tantos assim que a gente conhece, Fred, que começou lá e joga até hoje com a gente ainda. Então isso é muito legal. E também eu falo: não, é difícil, mas vocês vão aprender. Se eu aprendi, você aprende também. E além de tudo, eu também gostava de dar aula para essas pessoas iniciantes, mães dos meus alunos. Agora é porque a gente tá sem tempo, né, de abrir mais essa coisa. Mas eu sempre começo com isso. Você vai conseguir, você vai gostar. É um esporte que você enfrenta seus fantasmas e vence, né? Isso é muito gratificante.
Até para você entender a dificuldade da própria criança, né? A gente sabe quanto é o esporte, e ela sabe mais ainda, porque eu nem lembro como foi aprender a jogar, mas ela sabe bem como foi difícil. E eu acho que isso também acolhe muito os alunos e os pais quando querem começar, ou os pais quando estão ansiosos. Ah, meu filho não vai aprender, meu filho vai aprender. E aí tudo isso gera aquele ambiente mais de acolhimento para todo mundo poder começar.
Que legal. Aqui, ó, vocês conhecem o Kiko Suruagi?
É o Kiko, é, é o pai do Rafa!
Dele. Ele é o pai do Rafa?
Jesus sempre foi uma educadora.
Dentro e fora da quadra, a primeira missão dela era fazer a criança gostar da atividade física, depois gostar do tênis, depois gostar de competir. Que legal.
É muito legal. Ele mora
obrigado, em Kiko.
Sou grata a minha vida inteira, foi uma das pessoas que mais me apoiou, incentivou, motivou. Eu amo essa família. Foi assim, uma das coisas melhores que aconteceu na minha vida, foi conhecer essa família maravilhosa.
Show. Ô, Fernanda, você começou com 5 anos.
Foi.
E você competia também quando você ficou mais. Quando você cresceu?
Eu competi aqui mesmo no estado, algumas vezes pelos torneios da federação. Joguei ainda uma Rota do Sol e tal, mas não cheguei a viajar para competir, não. Eu fiquei mais por aqui mesmo, os torneios pequenos e tal. Fazia mais prazer.
Só que foi meio que natural para você continuar no tênis como profissão mesmo, né? É a sua profissão principal, né?
Então, eu sou psicóloga.
Ah!
Por perto, assim, né, do tênis a minha vida inteira. Acompanhei o trabalho da minha mãe, sempre estive por perto. Torneios. Ajudava nos torneios eventos. E tal, em eventos. Eu sempre admirei e gostei de estar lá. Mas aí, quando eu terminei a faculdade de psicologia, eu não pensava, não passava pela minha cabeça ingressar para dar aula. Mas eu trabalhei com... Eu sou formada em saúde da família.
Uhum.
E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu fui vendo os profissionais de educação física que eu trabalhei. A Rose e tudo. A gente faz um trabalho multiprofissional quando a gente está na saúde da família. E aí eu comecei a ver, nossa senhora, como é importante a promoção da saúde, né? Você começar a cuidar da saúde mental antes dos agravos acontecerem, né? Você promover a saúde e prevenir os agravos, tudo isso é super importante para a saúde pública também, né?
Sim.
E aí, assim que eu acabei a residência, teve a pandemia. E aí, tudo parou, né? E aí, eu tinha acabado a minha residência, não sabia qual área eu queria seguir. E aí, eu tava terminando meu TCC e tal, aí a minha mãe fez... Ah, você não vai ficar parada em casa, não. Vão me ajudar. As crianças estão lá cheias de questões. Você gosta muito dessa área. Sempre gostei muito da área, da área infantil. Cheguei a ser palhaça doutora durante a faculdade também.
Que legal.
E trabalhei numa casa de acolhimento quando estava terminando os estágios da faculdade. Sempre foi uma área que eu gostava muito.
Interrompendo um pouco, essa parte da palhacinha que ela fez os hospitais foi
plantão.
Muito rico. Eu acho um trabalho muito importante aqui, mas foi muito sério. E aí eu gostei muito que ela participou e cresceu muito como pessoa, como entender, né, o que é a necessidade das crianças e tal, e alegrar. E é um compromisso muito certo. Era um sábado, né, Fê, que você ia?
Era sábados quinzenais.
Quinzenais.
Durante, eu fiquei... O projeto durou... se você quiser ficar no projeto, é um ano. E depois você pode... você fez parte do projeto durante um ano e você fica ou não. Aí eu passei 4 anos como palhaça doutora do Hospital de Doenças Tropicais aqui do estado. E é um projeto muito sério, que eu admiro muito até hoje. E sou realmente fã, é uma parte do meu coração mesmo. Chama Sorriso de Plantão. O nome do projeto é muito legal.
Que legal!
Voltando, né? Teve a pandemia e aí a minha mãe fez, vamos, as crianças estão cheias de questões. Eu acho que é um cenário importante de você analisar e me ajudar também a lidar com essas questões, né? Porque eram questões de sintomas que começavam a aparecer, não na cara, tipo, você vê a criança ansiosa. Você começa a ver sinais. Por exemplo, pequenos tiques. A gente via uma que ficava puxando a sainha. O outro...
Medo de chuva, né?
Algumas crianças desenvolviam medos... atípicos, não relacionados diretamente à pandemia, mas relacionados a outras coisas que você remetia a uma ansiedade que tinha se acumulado. Então, eram coisas que iam desembocando naqueles sintomas que a gente estava vendo. Uma outra criança ficou com a mania de lamber as coisas, outra piscava para falar com a gente. E aí eram coisinhas assim, e a minha mãe foi percebendo que era um ambiente importante de se analisar para ela poder ajudar essas crianças, né? Chegando, comecei indo só 2 vezes por semana em algumas aulas que eram crianças menores, que precisava de mais gente na aula para ajudar e tal. Aí não teve jeito.
Fisgada
completamente. E fui ficando, e agora eu tô full time com ela. Não tive mais tempo de atender nem nada, não cheguei a atender psicologia. E agora eu tô fazendo psicologia do esporte, porque é uma área que eu gosto muito.
Que legal. Mas
eu vejo a importância do esporte como promoção da saúde e como ela pode ajudar nas questões de psicologia e...
Na aula
da gente, a gente entender o desenvolvimento infantil é super válido e ver como o esporte ajuda, né, no desenvolvimento da criança é fascinante. E aí eu tô agora terminando o curso de psicologia do esporte para trazer cada vez mais essa área para as nossas aulas contribuírem ainda mais para os nossos alunos.
Você segue a Carla Di Pierro?
Não conheço.
Ela trabalha com atletas de alta performance. Ela foi técnica do Belucci numa época. E hoje ela está trabalhando com a... Ai, eu acho que eu vou errar o nome dela. Ana Marcela, aquela atleta olímpica que foi medalha de ouro, que faz as travessias.
Sim.
E ela conta coisas assim incríveis, né? Você pretende ir para alta performance ou ficar mais aí na academia?
A área que eu gosto mesmo é essa iniciação.
Iniciação.
Realmente um momento chave da gente trabalhar essas questões, tanto da psicomotricidade, desenvolvimento motor, das habilidades primárias e tudo, para que essa criança cresça confiante para desenvolver, caso ela queira ou não seguir na alta performance.
Mas você ajuda a criar um alicerce ali, né? Fortalecer a base, né?
Exato.
Muito legal. E vocês percebem, assim, o pessoal, as pessoas, os pais, em geral, estão levando mais a sério e encarando melhor essa questão da psicologia? Porque muita gente tinha preconceitos antes, né?
Com certeza. A gente, estatisticamente, eu acho que é aparente, assim, a quantidade de crianças, alunas da gente que fazem terapia, comparada com quando você começou, né, mãe? Nossa, eu acho que... E ainda mais, talvez muitas fizessem, mas hoje em dia você não tem mais o pudor de dizer que seu filho faz terapia.
Exato, que legal.
Isso não é...
Uma doença
que você tem que ter vergonha de ter que fazer terapia. Não, é algo que você está fazendo para melhorar o futuro do seu filho, né? Tratar uma questão que você percebe que ele tem... de agora, para que isso não se acumule e se torne um sintoma ainda mais grave no futuro.
Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Como se fosse uma higiene... É uma higiene mental, né? Sei lá.
Todo mundo, antigamente, as escolinhas não focavam muito nessa necessidade do lado psicológico, né? Da criança, desenvolvimento dela como um todo, com vários pilares, né? Que é o desenvolvimento técnico, tático, o motor. E agora a gente põe no mesmo patamar o mental, né? Que é uma coisa que hoje em dia a gente vê o quanto é necessário, ver a reação dos profissionais, né? Vendo que é uma coisa extremamente que diferencia ali quem está no topo também, né? E a gente tem trabalhado muito essa área. É uma área que eu também gosto muito, então a gente acaba tendo prazer de trabalhar isso com as crianças, né? E recebido muitas crianças com essas questões para a gente ajudar que elas superem.
Então, o teu consultório é lá na academia.
Exatamente.
Que legal. E assim, a gente passou por 2 anos terríveis aí, né? Porque não foram só as crianças, né? A gente também, adulto, sofreu muito com isso e causou sequelas, né? O que vocês acham que provocou mais esses problemas, assim? É o fato de ficar muito em casa?
Eles tiveram uma deficiência motora, alguns que nasceram nessa época ou não puderam se exercitar o suficiente nessa época, né? Tiveram as ansiedades, porque eles tinham dúvidas, né? Viram, alguns perderam a voz, então eles tinham uma insegurança nisso. Eu acabei me reinventando, eu acabei dando aula de tênis online, né? Que foi uma coisa assim bem criativa que a gente teve que fazer, né? E em alguns momentos as crianças não queriam fazer, elas ficavam conversando. Aí eu falo, mãe, ela tá só meio conversando. Ai, mas eu tô achando ótimo que ela conversa, né? Então a gente ficava batendo papo, às vezes elas ficavam contando as coisas. Tinha dia que elas queriam mostrar todas as bonecas que elas tinham. Aí eu não... E eu ficava, agora sobe na escadinha, desce, pega a bola, joga na parede. E ela foi, assim, legal conseguir ajudar algumas nessas questões que a gente conseguiu. Depois, quando voltou, voltaram só algumas crianças por hora. Então isso é bem triste. Entrava um, saiu outro, eles falavam, cadê meus amigos? Por que eles não estão aqui? Isso deixou eles bem tristes também. Uhum. E a socialização que não teve nas escolas, eles começaram a levar para a gente isso. Então, até problema assim, de bullying, a gente não tem muito lá na academia, quase é zero. E a gente começou a ter esse comportamento de crianças. A gente, nossa, a gente nunca teve isso. Porque eles estavam transferindo isso que acontece muito em escola para dentro da escolinha da gente, para dentro do clube. A Fernanda chegou a fazer encontro entre eles para conversar, com cartaz, para... Coisa que a gente nunca tinha feito em 8 anos de trabalho, né? Não fazia. Uhum. E a gente sentiu isso bem forte, assim. A Fê pode falar outras coisas, que ela notou também.
Não, eu pensei agora que é importante pontuar que eu não faço atendimento nas crianças lá, né? Não clinico as crianças. Mas o meu know-how de psicologia me ajuda muito a lidar com elas. Porque eu compreendo a fase de desenvolvimento que elas estão, tem aquela sensibilidade de você perceber a individualidade de cada uma, mas ali dentro eu tô como professora de tênis mesmo, né?
Ah, entendi.
E aí, essa é a parte que eu gosto mesmo, mas com relação às questões das crianças, teve todo esse isolamento, né? As crianças... ficavam muito, muito, muito em casa, apesar de ter poucos espaços para elas desenvolverem esse lado motor, né, e tudo. Mas, além de tudo isso, teve o excesso de telas.
Sim. Porque
na aula de tênis tinha que ter uma tela, né, para mediar a relação. E existe uma superficialidade, infelizmente, com a tela, né, para a gente estabelecer uma relação com o outro. E aí, quando elas retornaram, muitas que já conheciam, né, a minha mãe, ou as que estavam chegando, estavam reaprendendo a estabelecer o vínculo. E aí, tudo isso foi um processo diferente. Eu acho que a pandemia mudou muito a estrutura social da gente. A gente mudou hábitos, a tela começou a aparecer cada vez mais, tanto para os adultos quanto para as crianças, e isso fez com que a gente tivesse que também alterar a nossa estrutura de aula, porque as demandas das crianças estão diferentes, as necessidades delas são diferentes, e tudo isso exige uma sensibilidade muito grande da gente para perceber e atender, porque o que a gente quer mesmo é manter as crianças no esporte. E aí, para isso, a gente tem que fazer esse balanço, né? A gente tem que dar o nosso... mexer as cadeiras, sabe?
Sim.
E aí, a gente vai se reinventando. E agora Sim. As coisas começaram a fluir de novo, né? Todo mundo nas escolas, tudo podendo acontecer da maneira que costumava ser. Mas com alguns resquícios, que foi um momento muito marcante da gente, né? Como seres humanos, e que ainda tem efeitos. Muita gente, né, sofrendo com isso e com esses hábitos, né, que permaneceram da pandemia.
Deixa eu emendar uma coisa aqui. Interessante, eu quero pegar um gancho no que o Kiko ele trouxe um comentário aqui. Que a Sil sempre trouxe de forma lúdica, alegre e fácil, o melhor do tênis para a formação humana e valores dos atletas meninos. Ganhar, perder, treinar, confiança, esforçar. Obrigado, Tia Sil, por tudo. E ele fala aqui, de uma coisa que a gente até bateu um papo ontem, Sil, que é, eu vi uma, sobre perder, eu vi uma cena lamentável, que foi a Ostapenko jogando com a Azarenka, e a Azarenka deu uma surra na Ostapenko. E no final do jogo, isso foi ontem, A Ostapenko, ela, na hora de ir para a rede para cumprimentar, ela só esticou a raquete para a Azarenka. Na hora que a Azarenka percebeu isso, ela nem falou, não vou cumprimentar uma raquete, né? Aí ela virou, foi para o juiz, deu a mão para o juiz, e cada uma foi para um lado, e a Azarenka seguiu no torneio e a Ostapenko foi para casa. E isso repercutiu muito, né, nas redes sociais, a Teliana comentou. E aí a Sil me mandou um vídeo do Sareta falando de algo desse tipo, né? Que ele tem ido para os torneios e ele tem percebido que a molecada tá terrível, né? Tá garfando os pontos e os juízes estão percebendo e não estão fazendo nada. Que eu acho que tem muito a ver com o trabalho que vocês fazem, né? E entra nessa coisa da psicologia e da criançada, que eu acho que o esporte eu acho que ajuda muito nisso, né? Porque eu acho que é um conjunto, né? A educação em casa, a escola ajudando, e o esporte também, né? A ter disciplina, a conviver em sociedade, a compartilhar coisas com o amiguinho, e que ele vai jogar com o amiguinho, e ele vai ganhar, mas muitas vezes, principalmente no tênis, né? A gente vai mais perder do que ganhar.
É verdade.
O que vocês poderiam falar sobre isso, assim, dessas situações, né? Do jogo que eu vi ontem, da Ostapenko a Azarenka, essa fala do Sareta falando que ele está percebendo que está vendo ele tem percebido assim uma certa crescente nesse desvio, não vou dizer desvio de caráter, mas que a gente precisa tomar prestar mais atenção nessas coisas, né? E emendando nisso, eu queria também saber de vocês a questão que é uma coisa que me incomoda um pouco, que é a superproteção, que eu acho que resvala nisso aí também.
Você está corretíssimo. A gente tem esse problema quase que geral de ganhar e perder, né? Já é da criança, ela não entende no começo, sabe lidar com essa situação, né? E a gente tem problemas em relação a isso, com certeza, né? Mas a gente tenta, porque limiar bem esperto, porque você não pode tirar a vontade dele ganhar, nem a garra dele ganhar, não pode normalizar perder, mas sim, ele tem a lidar com essa sensação ruim de perder. E a gente, dentro dos termos dele, alguma coisa, tenta mostrar isso para eles. Olha, você se fez o melhor de tudo. A gente tem vários torneios desde pequenininho. E para algumas crianças que têm ainda, que não têm maturidade, a gente fala, ó, não importa ganhar ou perder, eu quero que você vá, se divirta. Você tem essa meta. Então, você vai hoje não se estressar com o ponto de você perder. Ou então, hoje, numa situação difícil, você vai tentar se acalmar e vai sair. Daí, quando ele sair, dá uma medalha de ouro. Olha, você vai ganhar uma de ouro porque você participou e uma de ouro porque você conseguiu bater a sua meta, que era essa, né? Então, a gente tem esse trabalho muito forte em relação a isso. E também a gente ensina desde pequenininho. 3, 4 anos, ele tem que cumprimentar na rede. A gente até brincou com a raquete, porque lá, por causa da pandemia, eles cumprimentavam com a raquete. Agora, eles não estão cumprimentando com a raquete. Agora que a gente está começando a tirar. E agora, bonitinho, que agora eles estão começando a dar um abraço, né? Porque assim não podia. Então, eles cumprimentavam só com a raquete e tal. E agora voltou. E era uma coisa que até a gente sentia falta, dar um abraço nele, dar um beijo, né? E eu, nossa, tinha uns tão pequenininhos que falavam pra mim, se eu tenho vontade de ficar no seu colo de novo. Ai, eu morri de tempo de pegar. Então foi sofrido, acho que pra eles, pra gente, né? Era muito fofo. E aí a gente trabalha isso. Então, assim, desde 4 anos, eu vi muito Sareta falando, eu acho uma coisa bem pertinente que ele falou. A gente educa desde pequenininho. Não sai sem cumprimentar do jogo. Às vezes a gente dá um tempo pra ele se acalmar, fala, tá, você se acalma e você vai voltar pra cumprimentar. Aí ele volta e cumprimenta. No outro torneio, ele já tá cumprimentando, já tá rindo quando perde. Fica aquela horinha meio bravinha assim, mas volta. Mas é um trabalho pontual e a gente não perde a paciência com isso. Que cada um tem uma maturidade e eles têm que lidar com essa sensação que nem pra gente é boa, né? Imagina uma criança de 3, 4, 5 anos que não tem maturidade. Exato. Entender que, poxa, perdeu, né? Eu fiz de tudo pra ganhar, me esforcei, eu treinei, eu fui obediente, cheguei lá e perdi, né? Então, eu acho assim, que é um ensinamento que vai para a vida toda. Então, a gente tem muito prazer de passar isso para eles, como enfrentar essa dor. E a gente acaba passando até para os pais, porque o pai também é sofrido. Ele nunca viu o filho dele ali na quadra sozinho, não pode interferir, não pode falar. E, às vezes, a gente pega o pai que fala, alguma coisa assim, daí a gente chega perto do pai, olha, deixa ele se virar ali. Na vida, você não vai estar sempre próximo dele. Deixa ele ir aprendendo como é que ele vai se virar ali no problema dele e tentar que ele se fortaleça, né? Se fortaleça. E que nem o Kiko falou, a gente tenta passar muito autoconfiança para ele. Vai, você vai conseguir, não é essa derrota que vai se destruir, vamos treinar outro dia. E impressionante, Jeff, a gente, no outro dia do torneio, quem ganhou, quem chorou, quem não sei o quê, volta feliz da vida treinando, fica pedindo o torneio, eles voltaram, fevereiro agora, né? Ontem eles falam, quando é o próximo torneio? Eles gostam de competir, desde pequenininho, né? Que era uma coisa que antigamente não gostavam, porque tinham medo de perder, né? E a gente já consegue que nossos alunos queiram isso. Tem alguma coisa que acrescentar?
Não, eu acho que corretíssimo tudo que ela disse. Acho que foi bem objetiva, mas vai mais uma vez para aquele ponto que a gente se bate muito, que é a sensibilidade de você ver o momento, entendeu? De você querer entender a situação. Acho que até os juízes, eles têm que ter essa sensibilidade de entender a situação e depois fazer a cobrança daquela situação da maneira apropriada, né? Como eles mesmos já fazem. Não dá advertência na primeira explosão, né? Espera terminar aquela série ali para poder intervir. Mas com as crianças, a gente não subestima a capacidade delas de entender a situação. Elas já são capazes de entender. E aí a gente respeita o sentimento delas, daquele momento de. Óbvio que ela está sentindo alguma coisa ali, né? De frustração. Mas que ela vai aos poucos aprender sobre esse sentimento. Porque é a primeira vez que ela está vivendo aquilo. Então, desde cedo, a gente já vai elaborando tudo isso para que ela normalize esse sentimento que ela está vivendo, que é novo para ela. E aos poucos ela vai se adaptando e percebendo que faz parte do esporte. E aí ela vai lidando com a situação, amadurecendo, e faz parte do processo. Agora, eu não sei, né, como é que funcionam os treinamentos em outros estados, qual é a conduta de outros professores para estar tá acontecendo isso hoje em dia, né? Eu não tenho uma hipótese para isso, mas me preocupa muito o fato de muitos tenistas quebrando raquetes, né? E jovens, né? Já tendo essa atitude. E eu não acho legal uma pessoa que já tá lá, né, no profissional, sendo espelho para tanta gente, ter essa atitude, porque a gente não quer que os nossos alunos copiem esse tipo de atitude, né? Como
Verdade.
se fosse uma atitude de profissional. Assim, vai aprendendo a manejar também quando eles chegam com isso, né? Quantos também depois da pandemia que teve o futebol, né? Parou o futebol, beleza, né? Só que aí quando começou a voltar o futebol, eles vinham pro tênis querendo vibrar absurdamente e gritavam e cada ponto era um show! Muito engraçado. Aí, né? Vamos ver isso aí, ó. Aqui é diferente, né? Não é igual no futebol. Aqui a gente torce diferente. E também explicando para eles sempre o motivo, né? Outra coisa super importante de você fazer para lidar com a criança é você explicar o motivo de cada coisa.
A gente ensina, às vezes, sente e vão aprender a
A
torcer.
torcer,
Aí eles ficam tudo quietinho, gente. Agora pode. Eles, não pode mais. Eles ficam tudo quietinho, bonitinho. E também o um negócio de subestimar a criança. A criança, se você tiver uma explicação, por menor que ela seja, ela vai compreender. Porque você está, no mínimo, compreendendo que você está com uma boa vontade e que você está coerente no que você está fazendo. Então, tinha um menino que ele não gostava de perder, daí quando começava a perder, eu não quero mais, minha perna tá doendo. Eu falei, não tem problema. Você sabe o que é WO? Ele tem 5 anos, viu? Ele, não, eu falei, ó, WO, você vai lá, cumprimenta, pode deixar. Você deixa o jogo, você vai perder, você dá uma mãozinha para ele e fala que ok, que você tá com dor na perna, você vai sair. Agora você tem que fazer isso para sair. Ou se quiser ficar jogando, você tenta ganhar até o final. Não, ele voltou e jogou. Foi muito bonitinho, né? E ele acabou acho que perdendo, lembra? Mas isso foi uma lição para ele. Ele parou de fazer isso completamente. Parou, porque. E eu falei assim, ele não vai captar isso, né? Tipo, vou jogar aqui e ver o que acontece. E você vê que eles pegam
E ele
pequenininho,
pegou a mensagem, né?
pega a mensagem e não faz de novo. Então, eu acho que é muito de você insistir, não desistir deles, ver cada um no seu tempo.
E respeitar cada fase, né? Porque você não vai botar duas crianças de 3, 4 anos para disputar e visar muito a vitória. Naquela fase ali, eles não estão ainda entendendo muito que existe um perdedor e um ganhador, né? Então a gente tem que ir dependendo da fase, ou também até da turma, né? A característica da turma. Ah, a gente vai estimular um pouco mais a competitividade nessa turma, ou vai recuar um pouquinho nesse momento, para que todos se sintam mais confortáveis com o
E
jogo
amadureça um
e
pouco, né?
amadureçam. Então tudo isso é uma leitura situacional, né? Daquela turma, individual e também daquele coletivo específico.
Vocês vão, imagina que assim, no dia a dia vocês vão treinando, vão dando aula, vão observando e aí vocês vão, acho que até aprendendo com eles, né?
Muito,
E
sempre.
saber como é que cada um lida com cada situação, né?
Eles
Legal.
ensinam muito pra gente. Uma das coisas que eu mais aprendi com a criança foi perguntar o porquê que eles estão fazendo alguma coisa. Porque o porquê deles é muito engraçado. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. Uma besteira, assim, tem um paraquedas que é enviado de treinamento, eles correm. Aí um lá, eu não quero paraquedas, de jeito nenhum, não vou. Aí tem mãe que fala, vai, você vai ter que ir, não sei o quê. Eu falei lá, peraí, por que você não vai do paraquedas? Ele, eu tenho medo de voar. Daí olha a coisa, né? Pô, né? Eu tenho medo de voar. Aí essas respostas você recebe muito. Ou então, porque está bravo, porque não sei o quê. Às vezes não é porque ele está perdendo o jogo, alguma coisa está incomodando ele. Então, acho que o parar, ouvir e tentar entender ou responder uma coisa para eles é muito importante que eles sigam. E a gente faz isso, que nem você falou. A gente vai percebendo o perfil e vai criando turminhas nesse perfil. Então, os competidores vão ficando num grupinho, o que não estão, às vezes chega um tímido, a gente tenta acolher melhor, bota uma turminha mais calma, para que a gente fique até fácil para a gente também lidar, né? A gente acaba que a gente consegue ver o perfil deles e vai trabalhando eles em algumas turmas, depois troca. Isso também ajuda. Outra coisa, nossos torneios. Na primeira etapa, que eles jogam 3, 4, 5 anos, a gente dá medalha de ouro para todos.
Para
Eles
todos.
ganham pódio e todos ganham
Para
igual.
não ter diferença, é isso?
Eles fazem muita diferença, porque eles já perguntam, eu não quero ir. Daí você fala assim, mas todo mundo vai ganhar medalha de ouro, todo mundo é igual, porque vocês se esforçaram para vir, vocês tiveram coragem de jogar, e é só uma demonstração quando vocês já estão jogando. Eles jogam três joguinhos pequenininhos, né? E eles ficam bem tranquilos que eles vão ganhar. Mesmo perdendo o jogo, eles já ficam, mas eu vou ganhar uma medalha igual a outra, né? Aí depois que eles vão amadurecer, a gente já põe prata, bronze e ouro. Depois vai mudando pro troféu, conforme a evolução deles, né? Até chegar no troféuzão mesmo, o maiorzinho, que é o sonho deles ganhar o troféu. A gente fala assim, para que não. Eles consigam amadurecer ao mesmo tempo que estão treinando a técnica e a tática, né? Porque às vezes você vê, eles têm evoluído muito técnica e taticamente, mas a cabecinha não evoluiu ainda. Então ele é um aço do tênis, que nem o Rafael Nadal, aí o Rafinha, filho do Surajit. E às vezes a cabeça não está acompanhando, porque ele é uma criancinha ainda, né? Então a gente tem que ter muito cuidado nessa fase para lidar com esse aspecto, porque ele ainda é criança, então não pode ser tratado como adulto.
Exatamente. Até porque está tendo acho que uma elaboração desse tema tão bom ultimamente, que recentemente eu li um artigo sobre a transição que teve das regras da CBT para os torneios infantis. E isso é uma coisa muito gratificante da gente ver que está acontecendo, né? A gente está valorizando as fases do desenvolvimento da criança para que ela consiga permanecer no esporte. E esse é o que a gente quer. Porque, como era antigamente, na época, até a minha, eu brinquei na rua. Hoje em dia, cada vez mais estão limitados os lugares onde as crianças podem correr, soltar, brincar e tudo. E o esporte está sendo, além de tantas outras coisas que ele traz de bom, também está sendo esse momento dela extravasar, dela correr, dela brincar. E isso traz ainda mais importância da gente trazer mais crianças para o esporte e que elas sigam no esporte, né?
Claro, é
E
legal.
como tem esporte muito difícil, né? A gente tem que reter muito até ela chegar ao prazer de jogar, né? Porque no começo ela não entende que ela tá fazendo muito ali, que a gente começa muito novinho. E ela conseguir fazer uma jogada, a gente tem uns de 6 já que fazem a jogada, eles entendem plenamente que eles estão dando uma curtinha. Ó, eu tô jogando onde ele não tá, eles falam pra gente. Eles já estão criando táticas nessa idade, que é muito bonitinho ver, né? Mas foi um trabalho de 3, pra ele chegar a 6 jogando. E aí você precisa, no mínimo, de 5 anos pra uma criança dessa, retendo ela ali, voltando, né? A gente faz mil eventos lá, muitas coisas para que eles fiquem, né? Até começar a jogar realmente, gostar do esporte.
Tem que ter muita criatividade, né?
Tem, viu?
Tem que
Tem.
estar toda hora inventando coisas, né?
O retorno é. Nem sei descrever.
Não tem preço, né?
Não tem
Não tem
preço.
preço.
Meninas, eu tenho perguntas aqui, porque senão o pessoal vai me bater. Ó, uma da Thelminha. Perguntando para Fernandinha. Ó, Fernandinha, o que acha de crianças pequenas terem aulas de tênis teóricas? Parece que ela viu isso lá em Doha.
O que que eu acho, né?
A gente
Assim,
quer
eu
isso, né?
acho que elas gostam muito da prática, né? Do movimento, elas querem extravasar a energia delas. É, a gente gosta mesmo de primeira aula, até com 3 anos mesmo, raquete, bolinha, para ela,
né,
entender mesmo aquele contexto que ela tá e gostando do esporte. Mas depende do pequenas.
Tá.
Não é muito pequenas, 3 anos, já não acho que seja bom a aula teórica, porque eles querem mesmo ali é aproveitar e experimentar as experiências novas. Mas algumas aulas a gente até explora um pouco mais alguns temas, assim, conversando com eles. Quando já estão com o quê? 6 anos, 7, tá, depende da turma. Mas é, uma breve introdução teórica sobre algum tema mais colocado em prática, eu acho que sempre é mais bem-vindo, pelo menos para o perfil cultural da gente aqui no Brasil.
Tá.
Porque eu acho que quando a gente tem uma informação e coloca ela em prática, a gente consegue absorver mais ela.
E outra, né? Eles têm tanta energia, eles querem correr, brincar, pular, jogar, bater, né?
E também influencia o tempo de aula, né? A gente tem 1 hora de aula, então eles querem aproveitar ao máximo, né? E a gente, como faz grupos de 8 crianças, 6 crianças, a aula acaba sendo curta. Eles sempre estão com vontade de querer mais. Eles vão embora,
nossa,
nunca querem ir embora agora. É. Nunca tinha ouvido isso. Eles sempre querem mais, né?
Legal. Ó, e ela já te coloca na, coloca vocês na fogueira aqui. Silvana, os pais atrapalham muito ou pouco?
Olha, é uma questão difícil de falar, mas não.
Mas no contexto geral, os pais são
muito parceiros.
Ah, gente, que bom. Bom saber disso.
Eu tenho muitos pais, assim, amigos, que eu sou super grata. A gente aprende muito com eles. Eles, acho que confiam muito no nosso trabalho, assim, então eles se abrem. A gente também tem liberdade de ligar para eles e falar algumas questões. Olha, tá percebendo isso? Aconteceu alguma coisa na sua casa? A gente, às vezes, percebe umas questões assim e geralmente está acontecendo alguma coisa em casa. Então, a gente vai trabalhando assim. Eu, como não trabalho muito com rendimento, eu não pego, assim, uma pessoa muito quente. Mas a gente educa, fala, olha, fala, explica, o torneio é assim, é legal vocês interferirem, aplaudir, não pode aplaudir muito forte, porque tem outra criança do outro lado, as torcidas não podem brigar nesse momento. E a gente chega a falar no dia do torneio, se alguém se excede, a gente, pai, menos, olha, a gente leva na brincadeira assim, mas vai falando, conversa com eles e tal. Mas eu tenho que agradecer assim, os pais que eu tenho muitos pais, já passaram por mim milhões, e eu acho que eu não tive nunca uma pessoa que falasse, não, você não vai mais ficar na minha academia, você está atrapalhando a vida do seu filho. Não, eles são muito pais. Eu tive muita
sorte.
Eu
acho que, assim, do mesmo jeito que a gente olha muito com a delicadeza, assim, de você perceber a individualidade da criança, a gente também tem a delicadeza de observar uma individualidade de uma família.
Dos pais, é.
Porque a criança, ela tá relacionada com o universo familiar dela, entendeu? E aí a gente também olha com cuidado para os pais. Então, não é que eles atrapalham, é que quando eles têm uma questão, a gente tenta trabalhar aquela questão da melhor forma que a gente acha para aquele pai. Então, acho que a individualidade é a palavra-chave do nosso trabalho.
De pais para filho, né?
Ô, Fernando, eu imagino que você vê essas coisas todas acontecendo, né? Pais, filhos, você vê um mar de possibilidades que você pode trabalhar ali, né?
Ah, isso. É um ambiente muito amplo, assim, de analisar e tentar oferecer o melhor, né, para eles, assim.
Inclusive, as professoras de psicologia, as psicólogas amigas da Fê, adoram esse ambiente rico, assim, perguntam para ela, tiram dúvidas.
É, quando eu estava fazendo um curso de... Na verdade, era um grupo de estudos. Um grupo de estudos sobre psicopedagogia, que eu também fiz. A gente explorava muito isso, né? Porque o tênis, em si, ele é aquela coisa também da terapia, que o que vai e volta para você, né? Como a bolinha, uhum, ela vai e ela volta para você. Então, aquela conexão que a gente estabelece com o nosso parceiro quando a gente está jogando tênis, também é uma troca. Também é uma troca de energias ali, sabe?
Uhum.
Aí eu acho que a conexão desse esporte com a psicologia, realmente, para mim, é fascinante.
Tem uma mensagem aqui da Luane Marcelli.
Alô, Luane!
Ela é mãe de aluno?
É, uma querida.
Ela é
também
mãe de 2 alunos maravilhosos. É, Miguel. Então, o Antônio entrou com a gente, tinha 3 anos. O Miguel já era maiorzinho, acho que tinha 6.
Mas legal.
Queridos, maravilhosos. 2 ferinhas do tempo.
Legal, olha aqui, ó. Essa dupla é muito cuidadosa em tudo. As aulas são maravilhosas e as crianças amam. Meus filhos são alunos da tia Sil Ribas e nós, como pais, aprendemos juntos e admiramos esse trabalho. Que legal. Obrigado, Luana. Show. Queria fazer uma pergunta para esse...
Problemas técnicos.
Problemas técnicos? Pode consertar aí. Eu espero.
Que acabou a bateria aqui do celular dela, mas eu vou colocar aqui.
Então, assim, Jeff, só os queridos. A Luane é uma querida também. O filho dela joga horrores, os dois. Jogam muito bem.
Quantos anos?
Um tem 5 e o Miguel...
O Miguel tem 10, acho que vai fazer 11.
Ô, Sil, você já tem 10 anos a academia?
Lá no Jaraguá são 11 anos. Já fiz 11 anos agora.
11 anos. E me fala o seguinte...
6 anos, né? Mas esse trabalho assim, com criança mesmo, que agora a gente aborda criança, né? E tem esse trabalho... totalmente direcionado para elas, tem 11 anos.
E não bate saudade de você trabalhar com moda, não? Não quer voltar, não?
Eu faço roupinha lá para as crianças, então eu mato esse desejo.
Ah, é?
É, os nossos, as camisetas, os uniformes, a gente faz sainha para as crianças.
Mata a vontade lançando moda no tênis. Lanço moda no
tênis. Como é que você arruma tempo para fazer isso?
É, Jeff, é uma boa questão. Eu não sei como eu arranjo tempo até hoje, é uma correria. Mas eu sempre gostei, uma vida agitada, assim, eu consigo... a gente treina, vai pra academia, joga, dá aula e cria essas coisinhas, assim, né? Então, eu realmente... E outra coisa que eu trouxe da moda. Quando eu entrei no tênis, não tinha esses eventos assim, Páscoa, Natal, Dia das Mães, a gente tem um evento para cada ocasião dessa. Então, agora a gente vai ter o carnavalzinho, eles saem nos bloquinhos, é muito bonitinho, vão fantasiados, eles jogam tênis fantasiado. E aí fica uma aula lúdica, mas a gente não deixa de dar o jogo, de dar a tática, de dar a brincadeira, mas é de roupinha. Aí no outro dia, é dia das mães, as mães vão jogar com eles. É uma data assim, super esperada por eles. Aí eles vão, aí a mãe também, ah, eu não sei jogar, sai de lá encantada com o tênis. Eles, não, você vai aprender, a gente vai te ensinar. Jogo em dupla, é um momento que eu amo, acho bem rico. Tem o dia dos pais também, que eles adoram. Tem o Halloween, que é uma coisa que eles amam. E o Halloween a gente inovou numa coisa. O Halloween, geralmente, eles pedem bala, né, em todo lugar. Lá, a gente dá balas. Eles saem distribuindo para o clube, assim, para o porteiro, para quem está jogando, entram nas quadras e vão dando as balinhas. Quem quer pegar, tal, né? Como é que é? Osvaldo, brincadeiras e...
Doces ou travessuras.
Aí eles ficam, então, eles amam essa festa. Aí tem o dia da criança. Foi uma coisa que eu trouxe de moda, né? Que moda tem evento todos os meses, né?
Campanhas, né?
Campanhas
da moda, agora são os eventos do tênis.
Agora eu trouxe para o tênis. Uniformizar a equipe inteira, nas crianças. É tudo isso meio voltado à moda.
Ó, a Thelminha tá perguntando aqui, legal. A Thelminha tá perguntando aqui, Silvana, com que idade a criança sai da sua escola? No caso, ela sai preparada para enfrentar uma quadra? Uma quadra? Acho que seria, acho que torneios, né?
É.
Acho que sim, né?
Ela sai. A gente até dá alta para ela, a gente deixa aí. Quando eles estão preparados naqueles pilares, né, que a gente falou, que emocionalmente ele está bem, ele ama já o esporte, ele tem uma técnica que já pode passar, ele domina a bola. É o que eu falo, eles têm que dominar a bola. Então, às vezes, eles só estão mandando a bola para o outro lado. Eu jogo na quadra grande, eu sei jogar. Eu falei, não, você sabe jogar a bola para o outro lado, mas você não está jogando tênis. O tênis tem que pensar, tem que saber onde você vai jogar. Aí eles vão querendo fazer isso para poder ir para a quadra grande, né?
Ah, mas, é um estímulo.
Eles vão com 10 anos. Eles ainda têm a bola verde, que eles vão fazer um torneio, que ainda fazem comigo os torneios, que eu ainda, quando faço, chamo eles. E depois eles vão para a bola amarela, que é normal, que daí é realmente o mais desenvolvimento mais competitivo, né? Que a gente não...
A gente faz o treino da bola vermelha e da bola laranja. Se a criança começou muito pequenininha, né? Começou com 3 anos.
Com 8 ou 9, tá certo.
Com 8 ou 9, ela já tá preparada para ir para uma quadra grande. Ela já saca, ela já sabe contar os pontos, ela já sabe como se comportar na quadra. Porque tudo isso são os pilares que a gente quer passar para elas, né? Não só tecnicamente, mas taticamente, eticamente, tecnicamente e psicologicamente. Tudo isso faz parte da estrutura que a gente oferece para elas. Mas, assim, se a criança entrou um pouco mais velha, com... 7, 8, 9 anos, ela também, às vezes, pode ficar um pouco mais com a gente. A gente tem até criança de 12 anos lá com a gente ainda.
Mas esse seria o limite? Você vai até os 12 ou não tem muito isso?
12 já não assim, depende, porque a nossa proposta é para crianças até, né, os 10 anos ou iniciante de 11, 12 anos.
Uhum. Mas,
assim, pra começar, alguém de 12, 13 anos, ela ainda conseguiria naquela quadra. Só que a nossa metodologia ela é voltada mais para um público um pouco mais jovem. Então, não sei se as turmas que a gente tem para oferecer agora seriam motivadoras para uma criança muito mais velha.
Tá.
Mas, assim, se tivesse uma turma só de crianças começando com 11, 12, 13 anos, seriam feitas as adaptações necessárias. A gente até tem uma turma que tem crianças mais velhas, que ela tem realmente um perfil diferente.
Tá.
Então, a gente trabalha de acordo com o perfil da turma também. E a gente não mistura as idades, porque também já atrapalha na própria motivação da criança, né? A gente não vai botar uma criança iniciante de 10 anos com uma criança iniciante de 5, de 6. Porque a criança grande vai se sentir deslocada naquele ambiente, né? E aí tudo isso é importante para aquela questão que a gente retoma mais uma vez, que é que a gente quer manter a criança no esporte. E para isso ela tem que ter esse tipo de detalhe para motivar.
Tá.
E às vezes, né, também tem muita gente que fala, ah, pegar a maiorzinha é melhor. Eu acho tão delicado quanto o pequeno, porque é um momento que ele tem que ser muito bem acolhido. Então, a gente geralmente com 10, 11, 12 anos, que vai iniciar, a gente vai fazer uma aula teste e fala, você gostou do ambiente? Você achou legal aqui? Deixa para ele decidir se ele quer ou se quer para uma quadra maior, com outro professor e tal. A gente acabou, que nunca a gente perdeu, né? Se faz aula teste,
eles sempre ficam.
Eles acabam ficando. Mas a gente acolhe assim, a gente já tem um outro... É até engraçado, porque a gente já fala de outra forma, né? A gente já muda a didática da aula, muda o vocabulário que a gente usa com as crianças. A gente já tem uma abordagem completamente diferente. Conversa sobre os assuntos que eles gostam, sobre música que eles gostam. A gente já tem que incorporar outra...
Já tem que entrar em outra vibe.
E essas crianças ficam pouco com a gente. Elas ficam assim, a gente já fala. Você vai ficar um ano aqui ou 6 meses aqui, depois você vai passar para outro professor. Elas já entram... E os pequenininhos entram sabendo que vão fazer todo o processo e vão sair com 8, 9. Agora, o muito legal é que todos que saem visitam a gente todos os dias.
É mesmo?
Porque a equipe de competição é basicamente feita pelo todos os meus ex-alunos que passam para depois para a competição.
Nossa.
Eles passam para outros professores também, mas a maioria acaba indo para a competição. E aí é o que a Thelminha perguntou. Eles se comportam até hoje muito bem. São crianças que não batem raquete, não jogam raquete no chão, cumprimentam a gente onde tiver, passam lá todos os dias cumprimentar a gente. Oi, Tia Cia, oi, Tia Fê. Então, acho assim, que eles levaram isso para a vida deles e a gente vê o resultado nas quadras, né? Que a gente já acompanha, né? Eles jogando ainda e tal. A federação também aqui. Eles são aqui de terceira classe, quarta classe, quinta classe. Esse ano quase fecharam todas as classes com os alunos da gente. E com comportamento exemplar, assim, que você vê que não faz bagunça. Um ou outro tem um estresse de vez em quando, mas é muito raro. Eles realmente, a gente tem orgulho deles, que a gente vê que eles continuaram muito bem.
É, a primeira infância é uma marca muito grande, né, para qualquer ser humano. E aí, quando a gente trabalha muito tudo isso, eles nem percebem o quanto fica marcado aqueles ensinamentos para eles levarem para a vida tenística deles toda. E não só tenística, né? Porque o tênis tem ensinamentos para todas as áreas da vida.
Que legal. E ô Sil, você já esbarrou com um ex-aluno seu que hoje está trabalhando, é um advogado, é um professor, é um dentista, sei lá. E aí, pô, você foi meu aluno?
Tá perto, né,
tá
mãe?
Perto. Olha, a primeira turma lá na Winner, eu tinha os outros professores que davam aula. Então, esses pessoas, eu tenho um dos alunos que hoje em dia é meu advogado, você tem noção.
É.
O Henrique,
caramba,
que é outro querido, outra família que eu amo também. E ele é meu advogado. Então, eu tenho o Lucas, que agora se formou em medicina. E aí, você vê uns assim que já estavam naquele... A gente viajou com eles para a Rota do Sol, aqui no Nordeste. Então, era assim, eu não dava aula diretamente, mas acompanhava todo o desenvolvimento, porque eu era coordenadora da academia, né? Então, esse já estou acompanhando, uma é nutricionista, minha nutricionista Sara, o Henrique é meu advogado, eu não faço questão de trabalhar com eles.
Você vai trazendo para você, né?
Vou pegando tudo, acolhendo todas as pessoas. O próximo é o Léo, que eu quero que ele seja engenheiro aqui da minha academia. Aí eu fico sempre pegando. E aí eu tenho esse contato. Ó, a Gabi também, uma delas, está fazendo agora a lembrança de Páscoa, daí eu estou fazendo com ela, que ela tem uma empresa de ovinho e tal, então eu procurei ela para fazer. Então eu gosto muito de trabalhar com a equipe que a gente viu crescer, né? Mas, olha, engraçado, a gente não consegue ir na esquina que eu não encontro um aluno da gente. É muita criança que já passou. Eu vou no shopping, eu já fico, tchacinho, os gritinhos, tchacinho, o tempo todo. muita criança que a gente conhece realmente. E eles são muito carinhosos com a gente, em qualquer ambiente que a gente tiver, né? Eles são muito bons.
Que legal, né? Muito bacana isso.
É, gratificante trabalhar com os baixinhos.
Esse Kiko que falou, e eu, o Davi que eu tô falando, o Léo e tal, eles viajaram pra gente pra US Open. Então a gente fez uma viagem
pro Miami Open.
A gente fez uma viagem que levou... Eles estavam com os pais, mas a gente acabou ficando nos hotéis, alugou o carro meio junto. E a gente foi ver os jogos em Miami, depois foi pra Disney, todo mundo junto, todo mundo tênis.
Vocês que organizaram a trip, a viagem?
Mais não, ou menos. Todo mundo junto.
A gente se juntou.
Ah, tá.
Juntamos o pessoal que jogava na Winner e fomos todos juntos.
Eram todos os pais da nossa academia que se juntaram, daí a Márcia levou pro apartamento dela, né? Todo mundo foi, daí compraram os lugares, lá a gente comprou o ingresso antes, combinamos hotel e tal, e foi uma viagem muito interessante também. Esse Rafinha tava junto, o irmão dele também tava, né?
Foi outro moço do
tava tudo ótimo.
Que joia.
E eles foram juntos, tava bem bom demais.
Que bacana.
A gente foi pra Floripa também, uma vez, com todos os nossos alunos, na escolinha do Guga.
Foi o torneio do Guga, Copa do Guga.
Que ele faz todo ano?
É. Isso.
Que joia.
E olha, engraçado, eles foram, a gente perdia a beça lá, porque a gente nem tava tão preparado, mas a gente avisou eles, ó, nós vamos, é só pra competir, pra conhecer, a gente sabe que as crianças lá treinaram mais, porque treino 4 dias na semana, vamos lá. Eles foram, jogaram, se divertiram. Foi uma experiência muito boa também, quando a gente levou uma...
Tu deu uma ideia, eu já tava querendo fazer parte desse ambiente, desse época, porque eu não era professora ainda, mas eu fui ajudar. Com ela, não, eu vou ajudar lá e tá, tal, vamos lá, levar as crianças.
Não, a Fê foi pra todos, Rota do Sol
Rota
também,
do Sol,
Salvador, Recife.
Tudo, tava sempre do lado.
Só que a Fê tentou entrar na época dela, mas tinha muito poucas meninas jogando.
Isso.
Isso é uma coisa que a gente tá muito feliz. A gente começou com mais meninos, mas desde que eu comecei com uma turma com 4 meninos e 4 meninas, então quase empatado. Depois teve uma época que cresceu um pouco mais menino, e hoje em dia eu tenho quase igual, acho que é 10% a mais de menino do que meninas. A gente tem muitas meninas no esporte.
Muitas.
Que não era tão comum.
Isso era uma pergunta que eu queria te fazer, porque eu já ouvi bastante professores falando, pessoas que estão ligadas mais na quadra, né? E eles me falam o seguinte, e eu quero saber de vocês. Que a menina, principalmente, ela treina, ela vai para a quadra, ela joga, mas na hora que fala competição, ela espirra. Vocês percebem isso ou aí vocês conseguem trabalhar um pouquinho mais? Como é que tá? Como é que você percebe isso?
Eu sinto isso na pele.
É?
Eu sou aquela menina que espirra, sabe?
Olha,
é o receio de se expor, né? Talvez.
Oi?
É o receio de se expor, talvez?
Eu acho que é uma complexidade um pouco maior, assim, do que apenas esse medo de se expor, porque é diferente você lidar com meninas e lidar com meninos, né?
É, né?
Diferente, biologicamente diferente, fisicamente diferente e emocionalmente diferente. Acho que são muitas variáveis que a gente tem que prestar atenção no treino com a menina, que talvez não sejam as mesmas coisas que a gente presta atenção com o treino dos meninos, né? São preocupações, às vezes, diferentes e que todo treinador tem que prestar muita atenção. E eu acho que são questões também hormonais, culturais também, né? Do papel da mulher na sociedade, que ela já vai começando a absorver aquelas questões desde pequena, né? Então tudo isso influencia, mas...
Tá mudando.
Tá mudando porque tem mais meninas agora no esporte e eu espero que essa tendência continue mudando. Temos um ótimo exemplo a ser seguido, né? Como pela Bia, e ela tá também... Ela teve um amadurecimento incrível, né? Em quadra, psicologicamente, ela se mostrou muito diferente, né, nos últimos anos, depois de ela ter tido a lesão e tudo. Ela já divulgou, né, que trabalhou muito essa questão psicológica. E eu acho que é isso, a gente prestar atenção nas questões e trabalhar as especificidades e individualidades de cada menina, para que ela possa se sentir cada vez mais confortável em quadra.
Agora, quanto à competição na faixa etária que a gente tem, elas são competem igual aos meninos. Tem a Duda agora que tá jogando muito bem, que é uma menina que foi comigo de 4 até 11 anos, assim, muito tempo. E ela tem essa vontade de competir, né? Ela é bem feminina, ela não tinha no começo, foi muito desenvolvido isso nela, de enfrentar, de ser resiliente, de tudo. E você vê que a gente consegue chegar com um trabalho bem, assim, moldado e tal. A Duda é uma querida também. foi a única menina que eu dei aula particular para ela uma vez na semana, que eu não dou individual, mas eu dava para ela por conta dessa... Você via que ela tinha muita vontade, só precisava ter aquele apoio, né? E ela treinava com meninos, então para ela ficava difícil, porque os meninos eram fortes, corriam, e ela meio parada, eu não, só aprendia a correr que nem eles. E ela foi resiliente, hoje em dia é uma das melhores aqui, joga muito bonitinho. E a gente tem um exemplo assim, bem na, de como começou e como chegou lá com o trabalho, né? Assim, bem atento e tal. A mãe dela também é uma maravilhosa aqui. Nunca interferiu muito, mas sempre apoia. Então, uma pessoa muito que conduziu muito bem ela. Tem vários exemplos, né? Que a gente nem pode citar. Não fica errado sem esquecer de alguém, mas tem vários.
Para não esquecer de alguém.
É. Mas, então,
mas acho, até mas o profissional, gente, né? As mulheres espirram, né? Imagina, quanto tempo cada uma ficou no top 1, né? Cada top 1 fica no top 1.
É, muda mais,
né? Serena, a rotatividade é gigantesca.
Sim.
Então, acho que vai de uma particularidade do perfil feminino mesmo.
É.
Mas, assim...
E pode ser trabalhada, né? Isso aí, pode ser trabalhada. A gente está encontrando as ferramentas para isso.
Que legal. Ô, Fernanda, você falou da Bia Haddad e você comentou que você trabalha com psicologia familiar, é isso?
É, eu estou fazendo o curso agora de psicologia do esporte com o João Kozak.
Mas antes você falou alguma coisa de algo familiar. Eu não lembro.
Ah, eu trabalhei na residência com saúde da família.
Saúde da família.
Isso.
E
uma formação aí... multidisciplinar em saúde.
Ah, legal. E eu observo, você falou da Bia Haddad, e essa questão dela ter voltado depois da lesão, do afastamento dela, e juntou com a pandemia. Falei, meu Deus do céu, para ela... E eu assisti os primeiros torneios dela, que ela fez muito torneio em Portugal, né? Aqueles ETFs, assim, ela acho que estava 200, 300 do mundo. E ela veio aos pouquinhos, e eu converso, agora nem tanto, mas eu conversava com a tia dela, a Thelma Haddad, e eu percebo que a família dela, né, essa questão da família, né, de dar o suporte, a mãe dela e a tia dela, assim, eles são meio que uma fortaleza ali para dar todo o apoio e força para ela, né?
Verdade.
E como isso faz diferença, né?
Um dos pilares que nos sustentam na vida é a família, né?
Os pilares.
Esse apoio, o caminho se torna mais tranquilo.
É, exatamente. Meninas, a gente já está indo para o set final aqui, tá? Eu não quero prender muito vocês, que a gente está plena sexta-feira à noite, né? Então, a gente merece descansar e se divertir. Eu queria que vocês falassem se vocês têm apoiadores, alguma marca, alguém que ajuda vocês, apoiam. Pode falar à vontade, porque quando alguém ajuda o esporte e cultura, tem que ser enaltecido, né?
A gente tem o apoio da Red, né? Que foi o patrocínio.
Que legal!
Cresceram há muitos anos atrás, já, quando eu comecei. Aí eles me ofereceram, então eu tenho para material, algumas coisas assim. Eu tenho o patrocínio de uma querida também, que é a Clube Leão, uma loja aqui em Maceió, bem bonita e boa. Ela me apoia, os filhos dela já jogaram comigo, já passaram, e ela tem, acho que 9 anos que ela apoia todos os meus torneios. Ela sempre está parceira e é uma pessoa muito querida, assim, que eu gosto muito. E agora a gente fez um patrocínio com a System, que é uma escola de inglês aqui.
System? É o torneio
de System. Aí tem, né, System, acho que é uma franquia.
Eu não conheço.
System Idiomas, é a escola de inglês, né?
Tá.
Então, fez uma parceria no último torneio. Hoje a gente foi numa reunião lá, a Fernanda vai dar uma aula em inglês lá, que ela vai...
Olha, que legal!
Então, ela foi chamada para fazer uma aula diferente das crianças, a gente vai fazer uma parceria, a gente vai dar aula para as crianças lá. E estamos começando agora com essa parceria com a System. Mas eu tenho sempre apoiadores nos torneios, assim. Mas, Jeff, não é uma coisa que a gente busca muito, né? A gente acaba deixando esse lado meio assim, sem... procurar muitos parceiros, né? Mas sempre tivemos. Graças a Deus, apoio de um e de outro.
Bons parceiros.
O Jaraguá, o clube também é muito bom da gente, né? Que sempre apoia. Então, apoia nos torneios, cede as quadras. Então, sempre tem a parceria deles. É bom também. E a gente tá assim.
Que legal, que joia. Que continue assim, apoiando, porque juntos, né? A gente vai mais longe, né?
Fora o apoio financeiro, eu também reconheço muito o apoio das próprias mães. Dos próprios pais, eles dão um conselho, eles agradecem, eles dão dicas, isso podia melhorar, isso não tá bom, isso tá ruim. Esse apoio eu acho fundamental, porque é a nossa diretriz, onde a gente tá indo bem, onde não tá indo, onde pode melhorar, né? E eu acho que a gente só cresce assim, dividindo, ouvindo, consertando e melhorando. Então, eu adoro ouvir esse feedback dos pais. E eu acho que isso é mais que um patrocínio.
É verdade.
É um ensinamento assim, que a gente tem.
Parceria.
Que
legal.
Parceria muito forte.
Que bacana. Que joia. Meninas, alguma coisa que vocês queiram acrescentar, algo que eu esqueci de perguntar, que vocês queiram divulgar, projetos, falar de alguma coisa, fiquem à vontade.
Não, foi ótimo. Eu também queria agradecer você, Jay. Foi um papo bem legal. A gente tava meio nervosa. Tá?
Sério?
Mas você deixou a gente muito à vontade. Foi muito legal. Obrigada pelo convite.
Nem doeu, né?
Oi?
Nem doeu.
Foi super legal. Até conhecê-lo. E é isso.
Legal.
Mesmo as coisas que ela já falou. Mas já, o teu trabalho eu acho fundamental. É muito legal ver alguém envolvido no tênis, assim, com essa vontade, com essa visão que você tem de amor ao esporte mesmo, né? E praticando e gostando. Isso eu acho uma coisa maravilhosa. Motiva muito a gente ser chamado também. É um parceiro que a gente tem também, assim, de tudo. Até de acompanhar a tua rede social, eu acho muito bom. Isso deixa a gente feliz, ter pessoas assim. E falar foi muito bom. Foi ótimo conversar com você.
Que bom que vocês gostaram. Isso aqui agora vai ficar no YouTube, essa versão aqui, lá no canal do Tenistas em Ação. E depois vai ter a versão em áudio nas plataformas de podcast no Spotify, tá? Então, vocês são ouvintes de podcast? Vocês acompanham os podcasts que tem por aí?
Eu não tenho muito hábito de ver podcast.
Ah, não? Tá. E... Vem você, Silvio. O que é? Oi?
Oi?
Eu não entendi o que você falou no finalzinho.
Ah, sempre é um bom momento para fazer uma coisa nova, né? Posso começar.
E podcast é legal porque tem muita gente agora que acompanha pelo YouTube, né? Mas tem as plataformas que de áudio, né? O Spotify, por exemplo. Você pode estar lá dentro do carro ouvindo, ou lavando louça, ouvindo, consumindo conteúdo.
É verdade.
E o nosso vai estar lá com vocês. Beleza?
Beleza.
Menina, só agradeço demais a presença de vocês. Vai ficar um conteúdo super bacana. Eu acho que a gente conseguiu tirar todas as nossas dúvidas. Eu ainda não tinha recebido aqui professoras ou professores que trabalhassem especificamente com crianças, né? E era uma coisa que eu queria trazer. Eu estava conversando com a Sil, né? A gente está conversando já faz algum tempo, né? E virou o ano, eu falei, caramba, eu preciso retomar esse papo com a Sil, porque de repente ela está achando que eu esqueci, mas não, estava ali guardadinho, anotadinho. Eu falei, preciso conversar com elas para saber mais do que está acontecendo. A molecada está indo para a quadra, estão jogando, estão ficando só no videogame. E tudo isso que vocês falaram, então, deu para a gente assim, um alento que a molecada tá se movimentando, né? Isso é bacana.
O tênis está crescendo muito.
Legal, legal. Show de bola. A gente vai se falando por aí. E aí, eu depois eu vou criar a camiseta, hein? Não esqueci.
Vou mandar o seu endereço para te mandar.
Tá bom. Beleza.
Viu? Obrigada, viu?
Obrigado, meninas. Bom final de semana para vocês. A gente vai se falando por aí. E na hora que tiver o episódio publicado nas plataformas de podcast, eu aviso vocês. Tá bom?
Tudo certo.
Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, pessoal, que mandou mensagens e perguntas. Até a próxima.
Tchau, tchau.